dicas de bolso e consumo. Jornal da 7.
Aprender a investir é investir em aprender. E hoje a nossa reflexão é geopolítica e os efeitos disso na economia, principalmente na economia real, a economia do dia a dia. O que, que pode acontecer com as nossas finanças, com a nossa economia, com o nosso dia a dia aqui no Brasil, se de repente, de verdade, ocorrer uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia? É interessante como essas duas nações estão muito distantes do nosso país e mais distantes ainda do nosso dia a dia. E parece que nada pode acontecer conosco se ocorrer uma crise lá nesses países. Como é que isso poderia afetar, então, o meu trabalho do dia a dia? Eu que sou motorista de aplicativo, ou eu que sou um professor de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ou eu que sou um médico, um dentista, um cabeleireiro. Como é que será que isso pode afetar o meu dia a dia e a minha tomada de decisão? Bom, a primeira coisa que nós temos que considerar é que o mundo está extremamente interligado. Um dos grandes fatos que comprova isso foi a pandemia de coronavírus. Quando a pandemia começou, lá em 2020, a gente percebe que isso se espalhou rapidamente pelo mundo e os efeitos, principalmente do ponto de vista econômico, foram muito graves. Obviamente, sem falar das grandes perdas de vidas que nós tivemos, que também foram muito consideráveis. O fato é que tudo o que acontece, independentemente do local do mundo em que ocorrem os fatos, tem um potencial muito grande de se espalhar sobre a economia real, a economia do dia a dia, sobre os cidadãos do mundo inteiro. E principalmente quando envolve conflitos armados, como é o caso do que a gente está vendo se avolumar nessa região aí do leste europeu. Espero que não aconteça nenhuma guerra, nenhum conflito armado, porque o potencial de perda de vidas é muito grande, já que nós estamos falando da Rússia e estamos falando da Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, que está do outro lado ali tentando ajudar a Ucrânia, representando principalmente os interesses dos Estados Unidos. Do ponto de vista econômico, o que a gente pode esperar caso aconteça um conflito, novamente esperamos que não aconteça, mas caso aconteça, são alguns efeitos em cascata. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte: petróleo e derivados em disparada. Isso porque a Rússia é um grande produtor de petróleo e ela faz parte da OPEP+, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que basicamente são países árabes, mas a Rússia, principalmente por ser um grande produtor e exportador de petróleo, não somente petróleo, mas gás natural também. Então, uma escalada nas tensões pode provocar um grande aumento no preço do petróleo, e isso tem um impacto direto sobre os combustíveis no mundo inteiro, inclusive aqui no nosso país. Outra questão importante: o investidor estrangeiro fica sempre monitorando as oportunidades de investimentos em diversas partes do mundo. E se por um acaso aumenta a tensão em um desses países, principalmente países importantes como a Rússia, os investidores seguram os seus investimentos e evitam colocar o seu capital em ativos de risco, principalmente em países em desenvolvimento. Em outras palavras, o número de investidores, ou pelo menos o capital que eles estão dispostos a investir, pode se reduzir no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Quando os investidores apostam menos dinheiro nas bolsas de valores ou mesmo na economia real, comprando empresas, investindo em ampliação de fábricas, etc., a gente tem menos dólares circulando no mundo. E quanto menos dólares nós temos numa economia, mais forte fica o dólar, mais caro ele fica. E isso tem impacto direto na maior parte dos produtos que nós vemos no nosso dia a dia. Por exemplo, o açúcar, o café, o trigo, o milho, a soja, embora sejam produzidos no Brasil, eles têm preço cotado em dólar americano. Isso significa que, por mais que nós sejamos os grandes produtores mundiais, como o preço é feito em dólar, sobe o preço lá fora, o preço também sobe aqui dentro. Então, a inflação fica pressionada se tem menos dólares circulando no nosso país. E aí um último efeito que a gente não pode desprezar, que é o efeito político nessa história. O Brasil se aliou ou se aproximou muito da Rússia nesses últimos meses. A prova disso foi a visita do nosso presidente da República à Rússia nos últimos dias, dizendo uma frase que foi interpretada de modo muito dúbio pelo mercado. O presidente da República disse que o Brasil é solidário à Rússia. Bom, solidário à Rússia significa que nós estamos apoiando a Rússia, entendemos a situação da Rússia. Nesse caso, somos apoiadores, então, da Rússia em relação à necessidade de invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Isso nos opõe aos Estados Unidos, que são contrários a isso. E qual que é o grande problema dessa história, desse posicionamento diplomático do Brasil? Bom, apesar do Brasil ser considerado uma nação sem grande expressão diplomática atualmente, isso não acontecia no passado, mas atualmente nós estamos assim, nós temos que lembrar que os Estados Unidos da América são o segundo maior cliente e parceiro comercial que nós temos. Primeiro, nós exportamos muito volume para a China e compramos muito da China. Então, a China é o primeiro parceiro comercial. O segundo são os Estados Unidos. Terceiro vem a Europa. E a Rússia nem aparece entre as grandes nações que entram em comércio com o Brasil. Aliás, o Brasil tem um déficit comercial com a Rússia. Nós importamos mais produtos da Rússia do que exportamos para eles. Então, quer dizer que nós somos mais dependentes de importação da Rússia do que ganhamos dinheiro com a Rússia. Isso significa, então, que ter uma posição diplomática contrária aos Estados Unidos não parece ser algo muito inteligente, principalmente no momento em que nós precisamos ter uma parceria forte para atrair investimentos para o nosso país, mais uma vez, para atrair dólares e, atraindo os dólares, segurar a inflação que tem ficado tão elevada no nosso país. Resumo da história, então. Esses são os três principais pontos de que uma invasão da Rússia na Ucrânia poderiam levar para o nosso, para contaminar a nossa economia. Então, a primeira delas, mais uma vez, pressão sobre os preços dos combustíveis. A pressão, segunda, pressão sobre o dólar. E terceiro, o afastamento dos principais investidores, principalmente aqueles vindos dos Estados Unidos ou aliados dos Estados Unidos, tudo isso impactando na nossa economia real. Em última análise, fazendo mais uma vez aquele ciclo interminável que nós temos observado nos últimos 20 anos da economia brasileira. Ou seja, o pobre ficando mais pobre, alguns poucos ricos ficando mais ricos e, no geral, a condição de vida da nossa população se degradando. Sou o professor Leandro Tortosa, para a FM CDB.